Mensagens Escolhidas, volume 1, capítulo 9. Examinai-vos a vós mesmos. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13, verso 5. Criticai rigorosamente o temperamento, a disposição, os pensamentos, palavras, inclinações, desígnios e ações. Como podemos pedir inteligentemente as coisas que necessitamos, a menos que provemos pelas Escrituras a condição de nossa saúde espiritual? Muitos em sua vida religiosa estão fazendo tortuosas veredas para seus pés. Suas orações são feitas de maneira frouxa, casual. Aquele que é colocado em posição de responsabilidade deve lembrar que, por si mesmo, ele não é capaz de fazer o que dele é exigido. Todo dia deve ir lembrar que é um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Ninguém deve esperar ser levado a campos de trabalho e provido de dispendiosos recursos para trabalhar bem. Aquele que serve precisa empreender animosamente sua obra, por humilde que seja, e onde quer que seja colocado. Cristo, nosso exemplo em todas as coisas, era pobre para que pela sua pobreza pudesse enriquecer a muitos. Aquele cujo coração é cheio da graça de Deus e de amor por seus semelhantes a perecer, encontrará oportunidade onde quer que seja colocado, para dizer uma palavra a tempo aos que estão cansados. Os cristãos devem trabalhar por seu mestre em humildade e mansidão, apegando-se firmemente à sua integridade por entre o ruído e o burburinho da vida. Deus chama os homens a servi-lo em todas as realizações da vida. O negócio é um laço quando a lei de Deus não é feita a lei da vida diária. Aquele que tem qualquer coisa que ver com a obra do mestre deve manter incondicional integridade. Em todas as transações de negócio, da mesma maneira que quando de joelhos busca auxílio do alto, a vontade de Deus deve ser a sua vontade. Ele deve ter sempre a Deus diante de si, estudando constantemente os assuntos de que fala a Santa Escritura. Assim, se bem vivendo no meio daquilo que aviltaria o homem de princípios frouxos, o homem piedoso e de austera integridade conserva o cristianismo. O mundo não é hoje mais favorável ao desenvolvimento cristão do caráter do que nos dias de Noé. A iniquidade então era tão generalizada que Deus disse: "Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito." Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Gênesis 6, versos 7 a 9. Sim, em meio da corrupção daquela época degenerada, Noé era um prazer a seu Criador. Vivemos nos derradeiros dias da história terrestre, numa era de pecado e corrupção. E como Noé, devemos viver de tal maneira que sejamos um prazer a Deus, anunciando os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, verso 9. Na oração dirigida por Cristo a seu Pai, justo antes de sua crucifixão, ele disse: "Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal." João capítulo 17, verso 15. O mais elevado serviço. Quando homens e mulheres houverem formado o caráter que Deus possa sancionar, quando sua abnegação e espírito de sacrifício estiverem consumados, quando estiverem prontos para a prova final, prontos para serem introduzidos na família de Deus, que serviço será mais alto na estima daquele que se deu a si mesmo em oferta voluntária para salvar a raça culpada? Que empreendimento será mais precioso ao coração do amor infinito? Que obra proporcionará máxima satisfação e alegria ao Pai e ao Filho? A salvação de almas a perecer. Cristo morreu para trazer aos homens o salvador poder do Evangelho. aqueles que cooperam com ele em levar avante seu grande empreendimento de misericórdia, trabalhando com toda a energia que Deus lhes deu para salvar os de perto e os de longe, hão de partilhar da alegria do Redentor quando os redimidos estiverem ao redor do trono de Deus. O Senhor confiou meios e capacidades a seus servos para fazerem uma obra incomparavelmente mais alta do que aquela que hoje se oferece a seus olhos. Ó Altíssimo Mensageiro Celeste, as instituições do Senhor se encontram terrivelmente aquém da grandeza das verdades que se estão cumprindo no tempo atual. Há uma horrível má compreensão dos reclamos do dever. A gélida atmosfera em que os crentes se contentam de viver retarda os movimentos de abnegação que devem ser feitos para advertir o mundo e salvar almas. Os poderes das trevas estão operando com intensidade de esforço e ano a ano milhares de pessoas de todas as tribos e nações e línguas passam a eternidade inadvertidas e não preparadas. Nossa fé deve significar alguma coisa mais definida, mais decidida, mais importante. Perguntai às minhas instituições e igrejas: credes na palavra de Deus? Que estáis então fazendo no sentido missionário? Estáis vós trabalhando com abnegação e sacrifício? Credes que a palavra de Deus quer dizer aquilo que diz? Vossas ações mostram que não. Como enfrentareis no tribunal de Deus os incontáveis milhões que, inadvertidos, estão passando a eternidade? Haverá um outro tempo de graça? Não, não. Este engano deve ser imediatamente abandonado. O atual tempo de graça é tudo quanto havemos de ter. Compreendeis que a salvação de seres humanos caídos precisa ser assegurada na vida presente, ou eles estarão para sempre perdidos? Nossa responsabilidade. A mensagem laodiceana aplica-se à igreja nestes dias. Credes nesta mensagem? Tendes corações que sentem? Ou dizeis constantemente: ricos somos e estamos enriquecidos e de nada temos falta? Será em vão que a declaração da verdade eterna foi dada a esta nação para ser levada a todas as nações do mundo? Deus escolheu um povo e fê-los mordomos da verdade, repleta de resultados eternos. Foi-lhes confiada a luz que tem de iluminar o mundo. Acaso cometeu o Senhor um erro? Somos nós, em verdade, os instrumentos de sua escolha? Somos nós, os homens e as mulheres, que devem levar ao mundo as mensagens de Apocalipse 14, proclamar a mensagem de salvação aos que se encontram à beira da ruína? Agimos nós como se o fôssemos? Em voz clara, determinada, disse o mensageiro: pergunto-vos, que estáis fazendo? Oh, se compreendesseis! Oh, se entendesseis a importância da advertência e o que ela significa para vós e o mundo! Se compreendesseis, se fosseis cheios do Espírito daquele que deu a vida pela vida do mundo, cooperaríeis com ele, fazendo sinceros abnegar os esforços para salvar pecadores. Aquele que diz: eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 2, verso 4. Precisa vir à igreja um grande reavivamento. Se tão somente soubéssemos, se tão somente entendêssemos, quão rápido iria de igreja em igreja o espírito da mensagem. Quão voluntariamente seriam os meios dos crentes dados para a manutenção da obra de Deus? Ele nos pede para orar e vigiar em oração. Limpai vossos lares das fotografias ídolos que têm consumido dinheiro que devia fluir para o tesouro do Senhor. A luz precisa sair como uma lâmpada a arder. Os que levam a mensagem ao mundo devem buscar diligentemente ao Senhor para que seu Espírito Santo seja abundantemente derramado sobre eles. Não tendes tempo a perder. Orai pedindo o poder de Deus para que trabalheis com êxito pelos que se acham perto e os de longe. Advertências a serem dadas. É preciso termos fé genuína. Até aqui mal aprendemos a realidade da verdade. Cremos apenas parcialmente na palavra de Deus. o homem age segundo toda a fé que tem. Não obstante os sinais dos tempos estarem se cumprindo por todo o mundo, a fé na vinda do Senhor tem estado a enfraquecer. Importa que se deem clara, distinta e seguramente as advertências. Com perigo para nossa alma, temos de aprender as condições prescritas sob que temos de operar nossa própria salvação, lembrando-nos de que é Deus que em nós opera, tanto querer como perfazer, segundo a sua boa vontade. Não nos ajudará a flutuar segundo a corrente, guiados pela tradição ou por presunçosos enganos. Somos chamados co-obreiros de Deus. Levantemo-nos, pois, e resplandeçamos. Não há tempo a gastar em polêmicas. Os que possuem certo conhecimento da verdade, tal como é em Jesus, precisam tornar-se agora um no coração e no desígnio. Todas as diferenças devem ser banidas. Os membros da igreja precisam trabalhar unidos sob a direção do grande líder da igreja. Levantem-se os que possuem conhecimento da verdade e resplandeçam. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como trombeta. Isaías 58, verso 1. Não mutileis por mais tempo a verdade. Clame a alma pelo Deus vivo. Deixai-vos dos homens cujo fôlego está em seu nariz. Virá a vós o Consolador, se lhes abrirdes a porta. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4, de 14 a 16.